Muito bom dia. Esta sessão vamos abordar Internet Explorer. Já fizemos uma pequena demonstração na Keynote e agora vamos ver um bocadinho mais a fundo como é que conseguimos fazer aquilo que foi demonstrado na Keynote e também aprofundar o browser, ver algumas funcionalidades que não foram demonstradas. O meu nome é Tiago Andrade Silva, sou Developer Evangelist na Microsoft e queria também agradecer aos nossos parceiros e a quem está a patrocinar o evento, de modo a fazer isto possível. Sem eles não seria possível fazer este evento aqui nesta zona, neste sítio. Fazendo um bocadinho de contexto, a internet apareceu, como o Miguel falou, cerca de, em 94, por aí começou a aparecer cá em Portugal um bocadinho mais tarde. E desde aí começou a ser um paradigma muito de nós irmos à procura de informação. A informação não era atualizada com muita regularidade. Eu lembro que comecei a trabalhar, a fazer sites para a Telepac, uma empresa que se chamava Tinta Invisível, fazíamos CGIs em C. Aquilo era assim um bocadinho um nightmare comparado com as tecnologias que temos hoje em dia. E o browser mostrava-nos informação mais ou menos de forma estática. À medida que fomos avançando, a experiência passou a ser muito mais interessante, muito mais interativa. Apareceu o Ajax, nós começámos a exigir muito mais dos browsers e hoje em dia temos experiências multimédias, multimédia com vídeo, com áudio. Queremos ter aplicações que puxam pelo processador. Temos também o Office Online, portanto, começamos a ter uma exigência, um grau de exigência muito interessante e queremos ter algo diferente enquanto navegamos na internet. A Microsoft abraçou este desafio de criar a nova versão do Internet Explorer e tem estado já há algum tempo a construir o novo browser e disponibilizou para o mercado, de 8 em 8 semanas, o que chamamos um Platform Preview, para nós todos podermos experimentar o que é que vinha aí. Alguém daqui instalou um Platform Preview? Show hands. Duas ou três pessoas. Portanto, este Platform Preview apenas permitia navegar neste site que vocês aqui veem, um test center, para vermos as funcionalidades do Canvas, as diferenças de velocidade, o HTML5, mas podíamos experimentar em primeira mão o que é que a Microsoft estava a fazer. No passado dia 15 de setembro, a Microsoft lançou o Internet Explorer em versão beta, que é fully functional, dá perfeitamente para navegar. Já temos um address bar, reparem que lá em cima não havia um address bar anteriormente, e agora já é possível navegar à vontade na internet como um todo, não é propriamente um platform preview, já podemos fazer tudo o que quisermos. Eu sei que o Miguel perguntou há bocadinho quem é que já tinha feito o download da beta, mas pedia novamente um show of hands só para ter uma ideia. Ok, 10 ou 20% das pessoas já experimentaram esta nova versão. E então, a Microsoft começou neste desafio, focou-se em quatro áreas principais. São as quatro áreas que nós vamos abordar nesta sessão. O primeiro foco é que o browser seja limpo, que seja uma experiência que realça o site e não o próprio browser que está à volta, como um mecanismo para chegarmos ao site. Queremos dar relevo às experiências que nós, web developers, criamos, que essa é que é a principal função do browser. A segunda é que queremos que a experiência seja rápida, para nós termos uma integração fluida quando vemos vídeos, quando vemos sites mais exigentes em termos de gráficos, etc. Queremos que isso seja rápido. Queremos também acabar, ou ajudar a acabar com as dores dos programadores a fazerem o site para o IE, para o Chrome, para o Safari, etc. Eu estou neste mundo há muitos anos, há 14 anos que trabalho na área web e sei bem a dor de cabeça que é estar no lado de quem programa e ver agora o cliente a telefonar, o meu site não funciona bem em Chrome ou sobre o Mac ou qualquer coisa assim. Portanto, queremos que este browser seja o mais standard de todos os browsers que lançámos até hoje. Portanto, temos estado a fazer um grande foco nesta área de interoperabilidade. E também queremos que ele seja trusted. Ele já era muito bom no Internet Explorer na versão 8, mas aqui há uma série de novas funcionalidades que vêm a assegurar mais esta relação da confiança no browser. Apesar de não irmos falar aqui nesta sessão, queria só dar duas pequenas achegas, que é, há um novo Download Manager no Internet Explorer, que faz coisas como, quando há um novo ficheiro a ser distribuído, ele partilha com a comunidade o feedback relativamente a esse ficheiro. E à medida que esse ficheiro vai estando distribuído, ele ganha credibilidade de modo a saber se esse ficheiro é ou não um vírus e potencialmente ser logo bloqueado através do Internet Explorer. Outra coisa é, por exemplo, quando eu faço um search no Google, por exemplo, ele apanha tudo o que nós estamos a enviar para a internet. E isso aí pode ser considerado uma quebra de confidencialidade. Portanto, eu aqui posso dizer o que é que eu quero que vá para a internet ou não, de modo a ter a certeza que a minha informação é mantida privada e não tenho terceiras partes, sem o meu conhecimento, a utilizar essa informação. Vamos então ver a parte de ter um browser limpo. A interface, como disse há pouco, é mais sexy, é mais interessante. Tiramos de fora, colocamos para fora, by default, uma série de menus que eventualmente não interessavam toda a gente. E também tem uma área de atuação no palco, é bastante maior, permitindo que o site assim sobressaia na sua experiência. Vimos também a integração no desktop e eu vou novamente fazer uma demonstração desta, tentando ir um bocadinho mais fundo, destas novas funcionalidades que integram com que permitem aos nossos sites estar integrados com o desktop. Agradeço formalmente a três empresas que trabalharam connosco a criar esta experiência. Houve mais que estão a trabalhar, mas faço esta menção especial à InnovAgency, à Via Tecla e à Grand Union, que ajudaram a criar alguns destes sites. E espero que vocês também brevemente tenham os vossos próprios sites também a fazer uma integração com o Windows 7. Portanto, lançando aqui o browser, quem é que esteve na Keynote? Deve ser a maior parte das pessoas, mas eu estive com algumas pessoas que não estiveram. Quem é que esteve na Keynote? Então, algumas pessoas que não estiveram. Portanto, para quem esteve na Keynote vai parecer repetitivo, mas eu vou tentar também trazer aqui algumas coisas novas, um bocadinho mais aprofundadas. Mas uma das coisas que não mencionei na Keynote é que nós, agora no address bar, podemos chegar aqui e procurar, está integrado no address bar, a parte de pesquisa. Desculpe de ter. Peço desculpa. Obrigado pelo. Esqueci-me de fazer o display duplicado. Eu passo a poder fazer pesquisa diretamente no address bar, portanto eu chego aqui, pesquiso Microsoft e tenho diretamente a pesquisa do motor de pesquisa que eu preferir, que obviamente será o Bing. E também tenho então uma experiência diferente em termos do browser. Tem um aspecto mais sexy, mais glassy, mais em conta com a linha feita no Windows 7. Tenho a capacidade de customizar os menus de navegação. Tivemos em conta o feedback dos utilizadores e o botão de back, que é o mais utilizado, está muito maior. A história, se eu quiser, está aqui. Se eu navegar em vários sites, o histórico vai ficando aqui. Eu fico a carregar no botão de back e ele vai aparecendo. Neste momento não tenho muito histórico, mas ele está aqui. Se quisermos lá chegar. Também tenho a hipótese de voltar a ligar os menus, se tiver interesse de saber o que está acontecendo na minha página, ou quiser ligar alguns botões extra, ou então ligar os favoritos e posso ir tirando espaço útil do site, mas se quiser ter a experiência que tinha no Internet Explorer 8, recorrendo a estes toolbars, todas elas estão aqui à mesma. Convido-vos também a fazerem, se tiverem algumas questões, sugestões ou bugs, que façam um centro de feedback, que a equipa olha de facto para estas, para o feedback que vocês enviam. Podem fazer um detalhe grande do que é que estão a reportar, o que é que estão a sugerir ou o que é que aconteceu. Podem fazer um record da vossa experiência. Isto vai para a equipa e ela é tida em conta, porque estamos de facto ainda numa versão beta do produto e por isso todo o feedback é bem-vindo e é tido em conta. A integração com o desktop. Vamos novamente ver aqui o exemplo do Correio da Manhã. Eu, ao navegar no site, posso chegar aqui ao site e fazer o pin do taskbar. Ao fazer o pin do taskbar, ele fica integrado e começa-se a comportar como se fosse uma aplicação Windows, se nós quisermos assim chamar. Reparem a customização dos menus. Reparem que eu passei a ter aqui uma série de tarefas. No fundo é o jump list, posso, tendo o browser fechado, se eu quiser posso fechar o browser. Venho aqui e tenho a hipótese de saltar diretamente para alguma das áreas específicas do site, que me faça mais sentido. E também tenho a hipótese, e à medida que vou navegando no site, estas estas tasks que estão aqui em cima serem sensíveis à área do site em que eu estou. Portanto, isto pode mudando. As de baixo, estas daqui, são as mesmas ao longo de todo o site. As de cima podem ir mudando de acordo com a área onde eu estou. No fundo, é a experiência que nós temos também nas aplicações tradicionais. Se eu fechar o browser, eu consigo chegar aqui e escrever Correio da Manhã, que é a aplicação que eu quero, e lançá-la através do command line, não tendo que ir lançar o browser diretamente. Isto já está feito para uma série de outros sites. Temos, por exemplo, aqui o site do ACP. E temos também o site do IAD, por exemplo, que já permite esta flexibilidade e esta integração com o veículo da minha rede. É que o browser carrega. Mas pronto, temos aqui o site da ACP que já tem esta experiência. Uma outra coisa nova é quando eu faço o New Tab, eu tenho aqui a utilização, os sites mais utilizados, com uma barrazinha a indicar quais é que são os sites mais utilizados. Eu posso lançar o In Private Browsing, onde tenho certeza que toda a minha informação não é passada para mais ninguém, portanto, posso estar confiantemente a navegar. Posso abrir a última sessão, portanto, se eu fechar o browser e voltar a abrir, posso chegar aqui e ele gravou-me todos os tabs que estavam abertos. Ou então fecho algum tab e abro aqui o tab diretamente, só abrir o último tab e não todas as outras sessões que estavam abertas. Portanto, isto é um conjunto de funcionalidades de integração com o Windows 7. Voltando a repetir um bocadinho aquilo que vimos há bocado, mas rapidamente, só porque depois vamos também ver como é que se faz isto em termos de código. No Windows Media Player eu tenho a hipótese, e noutros softwares que queiram, eu tenho a hipótese de interagir com o sistema através destes thumbnail bars, portanto eu não preciso ter o site. Estou a ver outra coisa qualquer, chego aqui e quero fazer o play do canal, e o som não está a sair, mas isto é esta. Pois não está a sair também, porque não tenho. Convém tirar. Vem aqui que alguma coisa está a sair. Portanto, eu posso customizar estes botões fazendo aquilo que eu quiser, e para aqui vou saltando de para a frente em termos de qual é o show que eu estou a tocar, faço pausa, etc. E por último, a hipótese de integrar também em termos de ícones para mandar notificações para o utilizador relativamente ao que está a acontecer. Tal como faz hoje em dia o Outlook, quando nós recebemos uma mensagem, sabemos no taskbar que temos uma nova mensagem. Também aqui o site agora pode interagir com o taskbar e indicar à pessoa que precisa da sua atenção que alguma coisa aconteceu. Portanto, reparem que ele mudou para um ícone de lupa, quer dizer que ele está neste momento a pesquisar, e à medida que vai encontrando que falam sobre o que tem esta tag, ele vai-me dando indicações. Já está aqui a dar a indicação que encontrou um, dois. Portanto, vai aqui mudando a interação. Isto cabe ao utilizador também fazer a atualização destes ícones. Deixa talvez. Portanto, isto é a integração do Internet Explorer com o Windows, e realmente permite-nos fazer uma experiência diferenciadora. Só antes de seguir com isso, eu queria só vos mostrar que a hipótese de fazer a customização do pin do taskbar pode acontecer com qualquer site. Se eu chegar aqui e meter qualquer coisa, vamos, em vez de ver um vídeo, vamos aqui a este perfil do LinkedIn. Se eu chegar ao LinkedIn, vamos lá ver se o próprio LinkedIn já eventualmente já tem. Qualquer site passa a poder estar integrado aqui, e também, eu não sei o que é que ele pôs, mas reparem, está aqui o ISSDF, é um nome muito interessante. Passou a estar também no Start Menu, sem eu ter feito nada, sem a pessoa que tem este site, não fez qualquer customização. O que ele está a fazer é está a utilizar o Five Icon para colocar no taskbar, e está a utilizar o title e a descrição das meta tags, by default, para colocar informação aqui no Start Menu. Portanto, qualquer site hoje em dia pode ser integrado com a taskbar sem se fazer nada de especial. Mas se nós quisermos levar essa experiência um pouco mais além, podemos então customizar utilizando meta tags muito simples. Portanto, verificamos aqui as meta-tags que permitem customizar qual é que é o nome, qual é que é o URL de arranque, qual é que é aqui também é possível customizar o PIN, mas está ali a informação toda, é algo muito simples que em 5 minutos podem colocar no vosso site e customizar esta experiência de PIN para o Taskbar. Uma ressalva aqui, ou um alerta é, o start, há muitos sites, quando nós navegamos para o site, ele faz um redirect para uma página anterior, para qualquer coisa que faça sentido. Convém que o start URL que colocam aqui seja um endereço definitivo, que senão depois vão ter problemas nas jump lists. Ele vai se baralhar porque não tem a jump list de um lado, depois há um redirect e o browser vai ficar confundido. Portanto, este content aqui, quando estão a falar do application start URL, convém referir já o endereço final que a aplicação vai... O endereço inicial, final, se houver um redirect. Para fazermos as tasks, as jump lists, para aparecerem ali dentro dos tasks, é tão simples como incluirmos essas meta tags que aqui vêm, em que damos o MS Application Task como nome e depois dentro do content colocamos o três parâmetros. Ou seja, identificamos o nome da task, qual é a ação específica que nós queremos que aconteça e qual é que é o ícone que deverá aparecer. Tão simples como isto, inserimos as que quisermos, meta tags, e passam automaticamente a aparecer dentro do start menu, quando fazemos o lado direito do rato, passam a aparecer estas listas diretamente e estão sempre presentes à medida que vamos navegando que temos no site, estão sempre as mesmas listas presentes. Se quisermos fazer um icon overlay, aí já temos de fazer com scripting, mas o script é muito simples, basta-nos enfocar o MS Site Mode Set Icon Overlay. Mais uma vez indicamos qual é que é o URL e qual é que é o nome, o URL do ícone. E quando invocarmos este MS Site Mode Clear Icon Overlay, ele vai fazer a atualização e mostra o icon no taskbar. Portanto, há bocadinho vimos que havia algum delay entre os tweets a chegarem. É algo que está no controle de quem programa o site, fazer o JavaScript para atualizar este ícone. E depois também tirar o ícone a partir do momento em que sai a mensagem especial, voltar a um estado normal, tem que ser o próprio programador a fazer esta atualização. Criar os thumbnail buttons também tem que ser utilizando código, em que eu adiciono qual é que é o ícone para estar presente, e depois subscrevo o evento, criando uma função de callback de qualquer função, e depois obviamente tenho que implementar essa função de callback. Mas com estas três linhas, eu faço a declaração de mais um ícone e a função de callback, invoco a função setModeShowThumbBar e ele passa a estar registado. Portanto, cada vez que alguém clicar naquele ícone, a minha função é invocada e eu posso tomar medidas de acordo com a função do ícone especificamente. Estas foram as áreas de integração com o Windows Explorer e, como podem ver, é algo muito simples de fazer, rápido e out of the box temos uma série de funcionalidades para customizar a experiência. E funciona também com qualquer site que não tenha feito essas customizações. Em termos de ser um browser muito rápido, o Miguel também falou há bocadinho na keynote sobre o que nós andamos a fazer. Temos uma nova versão do motor de JavaScript e a análise que nós fizemos foi que, em média, os computadores hoje em dia têm cerca de 2.42 processadores ou cores. E, portanto, se há tanta capacidade de processamento, um browser médio apenas utiliza 10% da capacidade de processamento da máquina. Portanto, há 90% que estão aí livres e que podem ser utilizados. Como cada vez mais queremos ter uma experiência parecida com uma aplicação, temos de arranjar a maneira de utilizar o restante de capacidade de processamento. E por isso, quando nós carregamos um site, o Internet Explorer começa a interpretar e a executar uma versão interpretada e, ao mesmo tempo, e em paralelo, passa a compilar o código para a plataforma em questão. Assim que está compilado, faz um context switch e passa uma versão compilada muito mais rápida, em vez de estar a fazer uma interpretação. Isto é o que consegue este motor do Chakra, desenvolvido agora e introduzido no Internet Explorer 9. A outra razão é porque passamos também a passar muito do processamento para a placa gráfica e tirá-la do processamento gráfico, que anteriormente era feito no CPU, passa a ser feito na placa gráfica. E por isso é que nós conseguimos ter experiências tão, tão diferenciadoras e mais parecidas com o desktop. Eu mostro-vos o WebKit da SunSpider. SunSpider WebKit é um benchmark reconhecido relativamente aos testes do JavaScript. O Internet Explorer 8 eu tirei daqui, havia outro gráfico, mas dava cabo completamente. Isto desaparecia, parecia que estava tudo igual, porque o Internet Explorer 8, de facto, estava 5 vezes, demorava 5 vezes, 10 vezes mais tempo do que o restante. Aqui estamos só a olhar para as tecnologias mais recentes. Portanto, esta última versão, estes últimos, ali da direita, são as últimas versões dos browsers. Portanto, podem ver que não estamos à frente, de facto, mas estamos muito próximos. E aquela diferença entre o IE9 e o Chrome, por exemplo, é uma diferença de milésimas que já não é perceptível. Estamos a falar de uma realidade já muito próxima e que não é perceptível numa navegação normal. Obviamente, se houver uma grande computação, aí poderá ser acumulado, poderá ser perceptível. Mas estamos ainda numa versão beta, estamos a trabalhar para chegar lá, mas aqui estamos bem encaminhados. Eu vou-vos mostrar. Há bocadinho vimos os peixes, podem também testar em casa os peixinhos no aquário. Para não estar a mostrar a mesma coisa, eu vou pôr aqui novamente dois browsers a concorrer, entre aspas, e vamos aqui exercitar as capacidades gráficas em HTML5. Portanto, pomos os dois a correr, obviamente temos aqui a placa gráfica a funcionar em grande força. E temos também o novo motor JavaScript, que é quem está a orquestrar tudo isto, a trabalhar. E realmente vê-se que há aqui uma diferença. Podem dizer que está bem, esses testes foram feitos pela Microsoft, mas outros testes, outros sites também hão de ter uma diferença significativa, uma vez que nós estamos a usufruir bastante da placa gráfica, neste caso. Mostrei-vos o gráfico onde dizia que o Chrome está mais rápido do que o Internet Explorer, mas isso é em termos do benchmark exclusivo de JavaScript. Aqui está o JavaScript, mais a placa gráfica a entrar em funcionamento, mais tudo o que foi feito no Internet Explorer 9, para permitir que, de facto, conseguíamos ter uma experiência muito rica do lado do Internet Explorer 9. Vêem que ele está aqui a mostrar tudo isto e, no fim, dá um score ao browser. E não vamos ficar à espera do Chrome, mas há de um dia estar um dia sendo muito malzinho. Daqui um bocadinho há de dar uma experiência, mas realmente está. Acho que não está bom ouvir. Conseguem ver que assim está de facto. Está-se a ouvir? Não está a ouvir? Está. Vou aqui parar esta instância do Chrome para não estar a arrastar a máquina. Do último tema, da interoperabilidade, no fundo nós pretendemos acabar com as guerras dos browsers. E eu pergunto, quem é que daqui sabe o que é o HTML5? Há algumas mãos no ar, mas o curioso é que o HTML5 ainda não está fechado. Isto tem gerado muita polémica, porque começam as pessoas a dizer, este browser é compatível com o HTML5, o outro não é compatível com o HTML5. Mas o standard tem estado a mudar semana após semana e a Microsoft está muito empenhada em que este seja de facto um browser 100% compatível com o standard. E por isso deixem-me só saltar aqui para vos mostrar rapidamente. Nós temos submetido dezenas de testes, centenas de testes para o W3C, que é o organismo que está responsável pelo standard. Nós temos submetido uma série de testes para eles. Podem incluírem o W3C, incluírem estes testes que nós submetemos como os testes oficiais para verificar cada um dos elementos do standard. E de acordo com estes testes que nós já submetemos, a nossa plataforma, relativamente às outras, está bastante compatível. Vocês vão dizer com certeza que há dezenas de outros sites que estão a dizer que o Chrome é que é o mais compatível. E está neste momento na blogosfera uma discussão um bocadinho sem interesse, que é uns a dizerem que o Chrome é que é, outros que dizem que é o Safari, e que o Internet Explorer, cada um pinta a sua história como interessa. Neste momento, essa discussão ganha irrelevante porque o standard não está fechado. E esses testes que estão a ser vistos como o HTML5 test é feito por pessoas amadoras em que testam coisas, por exemplo, que não estão no standard. Como, por exemplo, alguns codecs estão a verificar se o elemento áudio ou vídeo tem não sei quantos codecs, se utiliza não sei quantos codecs e dá mais pontos de acordo com quantos codecs é que estão. Isso não faz parte do standard, portanto, estão a fazer testes que não são corretos. A nossa ideia é, quando o W3C aceitar estes testes todos, passamos a ter uma identidade independente que que vai dizer sim, este browser é compatível, aquele não é, ou a dar uma pontuação. E de facto aí teremos uma entidade independente a acabar, entre aspas, de uma vez por todas com essa discussão. E nós estamos realmente muito empenhados em que o nosso browser esteja de facto à frente em termos de compliance com o HTML5. Mas o HTML5 acabou por ser um chavão que fala de uma série de tecnologias, nomeadamente o próprio HTML, a nova versão, o HTML5, mas também de CSS, toda a parte de JavaScript, está tudo incluído neste chavão. Portanto, temos capacidades novas, que antes estavam só dentro dos plugins, como tudo o que seja multimédia, podemos passar a incluir áudio e vídeo. Estás-me a pressionar, portanto, queres que eu... Podemos incluir áudio e vídeo dentro do site, sem ter que recorrer a nenhum plugin. E também já vos vou mostrar isso. Vão ver uma demonstração mais à frente. Mas o HTML5 permite uma série de novos elementos. Temos o Canvas, onde nos permite, como uma folha de papel, escrever livremente, em termos de bits, no ecrã. Temos o Scalable Vector Graphics, que nos permite, utilizando XML, criar retângulos no ecrã. E assim conseguimos que estes com SVG sejam elementos que são scriptable. Fazem parte do DOM e eu posso a seguir interagir com eles. Temos também uma série de novas entradas em termos de CSS. Temos fontes para tentar acabar um bocado com a guerra de distribuição das fontes. E temos estes elementos todos, mais multimédia, que passam a ser acelerados no GPU. Não vou perder muito tempo, mas reparam a simplicidade de declarar um canvas e a seguir, através de script, criar um retângulo encarnado. Consigo, assim, facilmente escrever no canvas. Deste modo, eu não posso depois fazer script para este elemento, porque ele não faz parte do DOM. Se eu utilizar SVG, consigo declarar um retângulo e ficar com o retângulo que depois posso interagir com ele. A tag de vídeo, que posso muito rapidamente incluir vídeos em MP4 ou H264. Também áudio MP3 e AAC é suportado utilizando estas tags muito simples. Consigo fazer borders engraçadas utilizando estas classes de CSS. Portanto, consigo dizer qual é que é o aspecto em cada um dos cantos. E, mostrando aqui uma demonstração, não de áudio e de vídeo, mas mais gráfica, vejam a riqueza de um site feito em HTML, não utilizando qualquer plugin. Vejam o que é que passa a ser possível fazer. A maior parte das vezes é possível fazer... Há sempre aquela desculpa que funcionou no Porto, não é? Mas reparem que acabei de mostrar, não intencionalmente, que demonstrei também a capacidade de fazermos o recovery de uma tab. Antigamente arrebentava com o Internet Explorer todo, agora a que arrebentou só com aquela tab e ele fez o recovery sem fazer nada. Mas estão aqui a ver a mudança. Isto é HTML, não tenho aqui elementos de flash nem de Silverlight. É HTML e é, de facto, uma experiência muito diferente e é engraçada. Passa a estar suportada diretamente pelo browser, sem qualquer plugin. Portanto, seguindo em frente, que atrás vem gente, nomeadamente o Luís. Queria só fazer menção aos developer tools, fazendo F12, eu consigo ter umas developer tools muito interessantes. Quem utiliza o Fiddler, passamos a ter algo muito parecido com o Fiddler dentro da ferramenta de desenvolvimento do F12, portanto já não é preciso ter uma experiência à parte com o Fiddler. Ela dá-nos a ligação de quanto é que carregou, quem é que carregou, quanto tempo é que demorou, está tudo lá. Resumindo, o Internet Explorer veio para mudar um bocado a maneira de estarmos na internet. Esta integração com o Windows é muito interessante, para além de todas as capacidades gráficas e o novo layout. Estes são os pilares de que nós temos focado no desenvolvimento do Internet Explorer. E convido-vos a experimentarem. Este é o site mais para programadores, mstn.com/ie. Vão lá, façam download, experimentem, façam os testes que viram aqui e estão disponíveis para toda a gente fazer. Podem ir ao site Beauty of the Web. Está aqui beautyoftheweb.com. Tem uma série de vídeos, mini-vídeos a explicar o que é que faz. Há apontadores para sites que já utilizam estas experiências. O test drive está tudo lá. Convido-os a ir lá e fazer o download do Internet Explorer e experimentarem. E para finalizar, deixo os meus contactos. Interessa-me saber todas as experiências dos vossos sites que passem a utilizar o Internet Explorer, fazer experiências customizadas ou que utilizem HTML5. Qualquer coisa, mandem-me um e-mail se precisarem de ajuda. Uma das minhas áreas é mesmo Internet Explorer, portanto, Estou muito interessado em saber o que é que está a utilizar, quais é que são os vossos problemas. Ainda há bugs, se os descobrirem, submetam-nos online ou mandem para mim para eu vos ajudar também a passar isso. Consigo entrar em contacto direto com a equipa de produto e posso-vos dar feedback sobre o Internet Explorer, quando é que isso será resolvido, etc. Portanto, não sei se há algumas questões rápidas, ainda podemos, Luís. Não? Uma questão? Não? Então pronto. Sim, para mim que já estamos bem atrasados.